Bom, eu acho que temos condições para começar, na verdade. Temos condições para começar. Iríamos começar a nossa reunião.
Mas olha, diga-lhe o que é que ele perdeu, nem sabe.
O ponto número um é o habitual. O habitual não, não é o habitual porque não há atas. O ponto número um é o habitual número dois. Distribuição de iniciativas legislativas, designação do alto deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Ora bem, em termos de projetos de lei, temos um projeto de lei que irá ser discutido em conjunto com um conjunto de projetos de outros projetos de leis que estavam atribuídos a, cujo relator já estava atribuído à senhora deputada Diana Ferreira, mas que, em virtude da entrada deste projeto de lei, que é o projeto de lei 645/14/2 do PCP, que reforça os direitos de maternidade e paternidade, ele transita para o Partido Socialista. Exatamente. E, portanto, que será. Exatamente. O relatório será feito em conjunto com os projetos de lei 472/14 do BE, 622/14 do CDS-PP, 628/14 do PAN e 643/14 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. O que faz com que o próximo projeto de lei, que é o 649/14/2 do Bloco de Esquerda, que reconhece e regulamenta o Estatuto Profissional da Animação Sociocultural, seja atribuído então ao PCP, penso que seja a senhora deputada Diana Ferreira. Também um terceiro projeto de lei, que é o 650/14/2 do Bloco de Esquerda, reforça o direito de oposição do trabalhador à transmissão da posição do empregador no seu contrato de trabalho. Representa a 19ª alteração do Código de Trabalho e é atribuído ao grupo parlamentar do PSD. Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Deputada Olga Silvestre, se faz favor.
Portanto, será a senhora deputada Olga Silvestre. Muito obrigado. Quanto a projetos de resolução, temos dois. O projeto de resolução 867/14/2 do Bloco de Esquerda, pela regulamentação dos operadores de assistência em escala e dos técnicos de tráfego de assistência em escala. E o projeto de resolução número 873/14/2, também do Bloco de Esquerda, alargamento dos beneficiários da prorrogação do subsídio de desemprego, prorrogação extraordinária do subsídio social de desemprego e acesso imediato aos apoios para trabalhadores independentes. Ainda dois projetos de resolução, mas desta vez em conexão. O primeiro em conexão com a 8ª Comissão, projeto de resolução 864/14/2, criação de uma rede integrada de respostas de apoio às famílias. E o segundo é o projeto de resolução 870/14, Bloco de Esquerda também, Vale Farmácia, alargamento do apoio às despesas com medicamentos para idosos carenciados. O primeiro dos projetos de resolução, não fiz referência, é em conexão com a 8ª Comissão e o segundo com a 9ª Comissão. E, portanto, o ponto número um está encerrado. O segundo ponto é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 560/14/2, deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que aprova o Estatuto do Trabalhador Essencial ao Estado de Emergência. O deputado autor do parecer é o deputado João Pinho de Almeida, do CDS, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Está em análise uma iniciativa legislativa na forma de projeto de lei da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira. O contexto é o contexto que vivemos, o contexto pandémico e a resposta que tem que ser dada nesta situação de estado de emergência, e o que se pretende é a criação do Estatuto do Trabalhador Essencial ao estado de emergência. O projeto de lei tem no seu articulado aquilo que entende que esse estatuto deve conter, inclusivamente algumas clarificações sobre regimes da Caixa Geral de Aposentações, da Segurança Social, e, portanto, obviamente que o que o parecer aqui faz é apenas uma análise descritiva. Relativamente aos antecedentes legislativos e de acordo com a nota técnica, são aqui referidas, é aqui referida a legislação que interessa em termos de enquadramento desta iniciativa, quer do ponto de vista da requisição civil e das regras excepcionais aplicáveis em estado de emergência, quer também das diferentes modalidades de vínculo público. e, desde logo, do princípio geral da igualdade de tratamento dos contratados a termo, que, obviamente, também tem relevância para esta matéria. Não há, até porque se tratar de uma matéria excepcional, não há iniciativas legislativas nem petições pendentes sobre a matéria conexa. Sendo um projeto de lei sobre matéria laboral, esteve em apreciação pública e foram recebidos contributos. Há designadamente dois pareceres, um da CGTP e outro da CIP, relativamente a este projeto. E, do ponto de vista formal, estão reunidas todas as condições para que o projeto possa ser apreciado em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço o trabalho que foi produzido. Pergunto aos senhores deputados presentes, física ou virtualmente, se desejam pronunciar-se relativamente ao mesmo. Assim sendo, eu creio que podemos dar por aprovado este parecer. Votos contra, abstenções e, portanto, o parecer é aprovado por unanimidade. O terceiro ponto é aquele famoso ponto que já vem de há muito tempo a esta parte. Eu há bocado falei com a Sra. Deputada Diana Ferreira, que me solicitou, neste caso não é um requerimento, mas é um pedido, mas eu creio que podemos perfeitamente, a Comissão pode perfeitamente responder afirmativamente a este pedido da Sra. Deputada, no sentido de que ele possa ser adiado uma vez mais. Eu se calhar pedi à Sra. Deputada que pudesse explicar os motivos deste pedido. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão que se coloca é que o grupo parlamentar do PCP foi diretamente contactado sobre esta matéria, com questões que foram levantadas sobre a mesma. E considerando a complexidade do que estamos a tratar e a necessidade de responder mais proximamente da realidade que existe, o que nós entendemos é que devemos avaliar aquilo que nos foi colocado e avaliando e analisando as questões que nos foram colocadas também, perceber, no fundo, como é que a proposta que está aí, o texto de substituição, que tem uma abrangência muito significativa, pode responder efetivamente a um conjunto de questões que estão colocadas. É neste sentido, e nós temos tentado, no fundo, nos projetos de lei que foram apresentados, mas também neste texto de substituição, responder a um conjunto alargado de setores de atividade neste âmbito, e é para garantir que a lei que sai da Assembleia da República tem efetivamente também uma correspondência bastante alargada com a realidade, que nós solicitamos, regimentalmente não teríamos sequer este direito, mas colocamos naturalmente à consideração dos grupos parlamentares, pedindo que possa ser atendida esta questão e que na próxima semana possamos efetivamente fechar este assunto, que entendemos que há condições para isso na próxima semana e que é desejável que assim seja, para responder a todos.
Muito obrigado. Não sei se querem pronunciar, só se poderemos dar como bom o pedido e, portanto, responder favoravelmente ao mesmo. Ok. Vejo que há um consenso e, portanto, esta questão ficará adiada para a próxima semana. Entramos então nos outros assuntos. Eu tenho aqui três ou quatro coisas. Primeiro dizer que a Comissão de Economia está a promover um conjunto de audições no âmbito da situação laboral na TAP, só que estão a decorrer em simultâneo com esta Comissão, embora se prolonguem para a parte da tarde. E, portanto, embora creio que já tivessem tido conhecimento através de alguma mensagem de e-mail, mas é só para dar essa informação, porque poderá ter interesse para algum dos senhores deputados. Relativamente à questão da situação laboral na refinaria da Galp de Matosinhos, portanto, aqui foram requeridos a audição de um conjunto de entidades. Eu sei que aqui é a Comissão de Economia, não é, que está...
Ambiente,
sim, ambiente, mas quando é que vão escutar, que eu não apontei aqui?
A Comissão de Ambiente, que estava a pensar no dia 10 de fevereiro, no dia em que temos, em princípio, a Comissão do Trabalho.
Ok, ah, é isso.
Sim, mas para ouvir a FIEC e Metal, foram requeridos pelo
Comissão
do PCP, FIEC e Metal.
FEC e Metal e a Comissão.
E a Comissão de Trabalhadores.
E a CT. Pois é isso. Então, pronto, no dia 10, portanto, é o dia em que teremos a audição da Sra. Ministra, esperemos. A Comissão de Ambiente irá ouvir, são duas entidades que não foram requeridas nesta comissão, mas que, enfim, no âmbito do acompanhamento deste processo têm sempre interesse, que serão a FECIMETAL, a CGTP e a Comissão de Trabalhadores. A Comissão de Trabalhadores não é a subcomissão, mas a Comissão de Trabalhadores da Galp Energia, ou da Petrogal, que é esse o nome, que é o nome antigo da empresa, portanto ainda é esse o nome que tem a Comissão de Trabalhadores. Agora, tenho informação também que relativamente àqueles dois requerimentos sobre a questão dos lares, projeto de resolução, peço desculpa. Um foi aprovado aqui, o do PS, já na semana, foi discutido, perdão, discutido, tem razão, na semana passada, e tenho informação que a Comissão de Saúde hoje mesmo irá pronunciar sobre o outro do PSD, o que significa que os dois irão ser votados esta semana em conjunto. Não haverá?
Não, eu julgo que agora só vem a plenário.
Só vem a votar para a votação, exatamente.
Não é aqui na comissão.
Não, aqui não.
Depois podem, se quiser dar conta, depois se for.
Sim.
Então já agora pergunto, portanto, se o do PSD for aprovado, não, portanto, só vêm agora os dois para plenário, são aprovados os dois, suponhamos, como é que depois, em termos, uma vez que um está distribuído a uma comissão, outro está distribuído a outra, como é que garantimos que baixam os dois à mesma comissão?
Pois, estava aqui a dizer, porque de facto, um sendo um desta comissão, sendo outro da outra, em princípio baixará cada um à sua. Agora, pode ser requerido para uma discussão em conjunto, por exemplo, nesta comissão, nas possibilidades, exatamente. Portanto, isso aí, eu penso que ou o PSD ou o PS ou os dois poderão fazê-lo. Agora, não sei se nesta, se na outra, mas isso é uma questão que os partidos. À partida, não vejo que não seja, mas sim, mas claro, é um requisito formal incontornável. Bom, um outro ponto ainda em outros assuntos, que refere-se a, no fundo é mais uma informação, enfim, uma pergunta, tem a ver com a audição regimental e a audição a requerimento da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Como sabem, encontra-se ainda em quarentena, devido à infecção de Covid-19, e a audição que estava agendada, enfim, havia tudo dos sintomas impossibilitar a Sra. Ministra de poder participar, é adiada para o dia 10. Eu creio que podemos fazer essa audição às 10 horas, começar às 10 horas, a primeira parte do requerimento, a segunda parte da audição regimental, se não virem nenhum inconveniente relativamente a isso, mas eu creio que já em termos de circulação de mails isso já tinha ficado mais ou menos estabelecido e acordado. Um último ponto. Sim, faz favor.
Relativamente à questão das próprias grelhas de tempo para as duas audições, o início às 10 horas permite, diria, estou a perguntar, não tenho mesmo noção neste momento da grelha de tempo a requerimentos e da grelha da audição regimental, não sei se a sua duração total é de 3 horas, diria eu, mas...
Portanto, a informação, isto é, a grelha, já se sabe que as grelhas nem sempre, enfim, há sempre uma pequena derrapagem, enfim, não, sempre para mais, nunca para menos, não é? Mas a grelha referente ao requerimento tem cerca de uma hora e à regimental cerca de duas horas. O que faz com que a coisa termine por volta das 13, mas eventualmente poderemos começar meia hora mais cedo, não sei se justificar-se-á. Então, se calhar faríamos a convocatória para as 9h30, porque assim permite-nos, enfim, é sempre mais aconselhável. Muito bem. E depois, por último, mas não por menos, a informação que a famosa reunião virtual da Rede Parlamentar Global da OCDE terá lugar nos dias 9 e 10 de fevereiro. Aqui nós teremos representados de que forma, já não...
Da última vez foi o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente que fizeram presentes a representação da Comissão. Agora acaba a Comissão de decidir, aliás, as outras comissões já começaram a indicar...
E que é um representante de...
No máximo que nos disseram que seriam dois.
Dois.
Máximo, por comissão. Da última vez foi o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente. As outras comissões, por exemplo...
Na... Comissão?
Sim, por comissão. Da última vez, por exemplo, aqui na quinta comissão já tinha indicado o Sr. Deputado Miguel Matos e volta a ser. Mas, por exemplo, na sexta alternaram, tinha sido...
Muito bem, se calhar podemos adotar o mesmo princípio, isto é, de eventualmente a Comissão fazer-se representar por outros dois grupos parlamentares ou não, não é? Não sei se da parte do PCP, do CDS ou do Bloco de Esquerda, se há interesse nisso.
São duas tardes, é uma terça-feira e uma quarta-feira.
Portanto, é duas tardes, uma terça e uma quarta.
Da reunião da
OCDE? Da reunião virtual da Rede Parlamentar Global da OCDE, será nas tardes de 9 e 10 de fevereiro, e portanto outra vez foi a representação, fui eu e o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, e portanto estava aqui a vermos a possibilidade de eventualmente outros grupos parlamentares desta vez poderem... Diga? Muito bem, muito bem. Eu não sei... Eu sei, eu percebo, eu estou a dizer isto só para dar a possibilidade, eu percebo que há maior dificuldade dos grupos parlamentares com menos deputados a se fazerem representar, atenção, não estou a dizer agora é convosco, estou a só dar essa possibilidade. Muito bem, até porque nós ainda podemos ver isto, convinha já indicar.
O Governo pediu para indicarmos até ao final deste mês.
Até ao final do mês.
Até sexta.
Até sexta. Então pronto, é isso. Então se calhar...
Nós tínhamos que... Não, nós articulamos com o Sr. Deputado.
Está bem.
Mas pode ser um, podem ser dois, não é obrigatório serem dois. Ou pode não ser ninguém sequer.
Então, pode, não, mas isso convém estar lá sempre alguém, não é? Pelo menos.
Agora, mas as outras comissões, por exemplo, a COF indicou só um Sr. Deputado...
Então, eu, por sim, qualquer sim, maneira, pergunto aos coordenadores, quer do PS, quer do PSD, que se existem deputados interessados em...
Sim, nós teremos.
Está bem.
Sim.
Pronto, está bem. Muito bem.
O Bloco de Esquerda, eventualmente.
O Bloco, mas o bloco está online, não disse nada, presumo que não haja esse interesse.
Não fazemos questão, Sr. Presidente.
Muito bem, muito bem. Obrigado. Pronto, e da minha parte, em termos de outros assuntos, é aquilo que eu aqui tenho. Pergunto aos senhoras e senhores deputados se neste ponto, os outros assuntos, se há algum assunto que queiram abordar ou se, não havendo, damos então por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.
Obrigada.